Vamos à palavra? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Um verso curto, mas cujo conteúdo é maravilhoso, é ímpar, é sem igual. O verso de número 11. Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esta é uma das sete declarações de Jesus Cristo no Evangelho de João, afirmando e expondo a sua identidade, ou seja, eu sou. No conjunto, Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida. João 8, 12, eu sou a luz do mundo. João 10, 9, eu sou a porta. João 10, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. E voltando, João 10, 11, eu sou o bom pastor. Sem dúvida, queridos, as afirmações que consideramos mostram Jesus Cristo em contraste com os falsos pastores na liderança religiosa do seu tempo. Considerando o verso 11 de João 10, particularmente, o termo traduzido para bom significa intrinsecamente bom, belo, amável. Descreve algo ideal, um exemplo a ser perseguido. A bondade de Cristo é inerente à sua natureza. Alguns grandes homens da Bíblia eram pastores de ovelhas. Eu me lembro de Abel, eu me lembro dos patriarcas, eu me lembro de Moisés, eu me lembro de Davi, dentre tantos outros. Ainda hoje é possível ver pastores de ovelhas conduzindo seus rebanhos e mostrando como conhecem bem cada uma das ovelhas, suas características individuais, suas necessidades especiais. No antigo sistema sacrificial, as ovelhas morriam pelo pastor, mas agora o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em 5 ocasiões, ao longo do capítulo de número 10, Jesus afirma claramente a natureza sacrificial da sua morte. Ele não morreu como um mártir executado por homens. Morreu como um substituto, entregando a vida voluntariamente por nós. Noutras palavras, ele morreu em nosso lugar. Apesar de o sangue de Jesus ser suficiente para a salvação do mundo, só é eficaz para os que creem. Os que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como diz Paulo aos Romanos, os que creem em seu coração e confessam-no com a sua boca. Olhando para o verso 10 de João 10, a segunda parte do versículo, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus não apenas deu sua vida por nós, mas também dá a sua vida para nós a cada dia. Ele nos enche de vida plena, de vida abundante, de vida transbordante a cada momento. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, texto que todos nós conhecemos de muito, ele diz: Já fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Eu vivo a vida dele em mim, renovada a cada minuto, transbordante, abundante a cada minuto. Isso só se tornou possível por causa da ressurreição de Jesus Cristo. A sua vitória sobre a morte e o pecado deu a nós pleno cumprimento da justiça e da vontade de Deus em Cristo, para que nós tivéssemos, eu repito, vida e vida plena, completa e eterna. Nesses dias em que o mundo celebra a morte e a ressurreição de Jesus, nós temos nessa morte e ressurreição a nossa vitória. A vitória garantida pela cruz vazia, a vitória garantida pelo túmulo vazio. Queridos, Nunca esqueçamos, Satanás foi vencido, o pecado foi vencido, a morte foi vencida. Já não há mais acusação, diz a palavra, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado que pesava sobre nós e, consequentemente, a acusação que estava sobre nós foi removida pelo sangue de um inocente que morreu em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu na cruz do Calvário. O seu sangue em nós, crucificados agora com Cristo Jesus, nós estamos, como diz Paulo, tendo a sua vida em nós, sabendo que o seu trabalho é cuidar de nós e o nosso trabalho é descansar nele, nas promessas garantidas pelo sangue derramado, pelo túmulo vazio, pela cruz vazia, nos faz vencedores por aquele que nos amou. Há uma palavra de Paulo maravilhosa em 1 Coríntios capítulo 15, e eu quero me lembrar desse texto na tradução do Novo Testamento na linguagem de hoje. Versos 55 a 57 de 1 Coríntios, capítulo 15. Olha que palavra maravilhosa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Paulo escreveu aos Romanos, num texto que nós todos amamos, capítulo 8, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amor demonstrado na cruz, amor demonstrado em cada um dos cravos que feriu Jesus, amor demonstrado na coroa que feriu a cabeça de Jesus, amor demonstrado na lança que vazou o lado de Jesus, amor demonstrado no momento do último suspiro, quando ele diz ao Pai que nas suas mãos entregava o seu espírito, amor que o tirou do túmulo, amor que o fez, repito, vencer a morte, vencer o pecado, vencer Satanás. Ah, querido, meu irmão, nós olhamos para as coisas desse tempo presente como se elas não fossem passar. Elas estão passando. Mas o que é reservado para nós em Cristo é eterno. Nós nos assombramos com doenças, com crises, com políticos que se degladiam em função de poder. Nós olhamos para o mundo que se revolve em guerras, em conflitos. Nós olhamos para tudo à nossa volta. Olhamos para a nossa conta bancária e nos assombramos. E o desespero, a ansiedade, a depressão roubam a alegria que nada no mundo pode nos dar e nós encontramos em Jesus, roubam a paz que ninguém pode oferecer e que só Jesus pode dar, porque ele venceu. Aleluia! Jesus venceu e em Jesus somos mais que vencedores. Olhar para Jesus é nunca mais sermos confundidos. Olharmos para Jesus é estarmos transbordando de vida plena, de paz, de confiança e do seu amor. Tanto amor. Ah, querido, não perca mais tempo. Se você não tem Jesus, abra o seu coração nesse fim de Páscoa e deixe Jesus entrar. Se você já tem Jesus, nesse fim de Páscoa, renove sua fé em Jesus, no aconchego da sua família, ore e peça ao Senhor Jesus que faça com você um renovar de uma aliança, de um pacto de vida, e que haja alegria, a alegria do primeiro amor, a esperança restaurada, a certeza de que ele te conhece pelo nome, porque ele é o bom pastor. Evoluindo no capítulo 10, ele afirma que as ovelhas conhecem a sua voz. Ele conhece as suas ovelhas uma a uma, e as ovelhas o seguem, porque elas sabem quem ele é. Nós sabemos em quem cremos: Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, aquele que tomou o nosso lugar, quitou a nossa dívida, supriu a justiça de Deus e satisfez todo o projeto do Altíssimo para nos resgatar e nos trazer de volta para junto dos braços do Pai. Por quê? Por amor. Por amor. Simplesmente por amor. Eu desejo que, nesse fim de tarde, nesse começo de noite, final de um domingo de Páscoa, você experimente esse amor de Deus.